Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O total de transplantados no mundo caiu 16% no último ano, em consequência da pandemia. É o que mostra estudo publicado neste mês pela revista científica The Lancet Public Health. O Brasil teve redução de 29%, um dos países com pior performance. Eu sou Carla Scamigliati e para falar sobre o impacto da pandemia na doação e transplante de órgãos e tecidos, converso agora com o professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e ex-diretor do MG Transplantes, Charles Simão. Olá, professor, obrigada pela participação aí ao longo da semana. E outro dado, professor, da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas, mostra que a taxa de recusa familiar aumentou cerca de 50% durante a pandemia. E por que essa resistência?
Primeiro que as pessoas saíam menos de casa e queriam menos tempo de permanência, de contato com instituições hospitalares, queriam menos interação com isso, mexer nessa mexida de transplante, de contágio.
Então vale aí ressaltar que os procedimentos continuam, né, com todos os protocolos.
A Covid, ela é uma doença virótica, uma doença transmissível, mas ela não é uma doença que permanece até onde vai nosso conhecimento. O vírus não vai permanecer circulando ali, então não tem nenhuma restrição a doador num pós-Covid tardio. Diferentemente, por exemplo, de outras situações, por exemplo, você tem uma doença de Chagas, você tem os portadores do vírus do HIV, que eles continuam portando. E à medida que você utilizar um órgão dessa pessoa e o receptor ele é imunossuprimido através de drogas, essa imunossupressão vai propiciar a evolução daquela doença.
E quem já teve Covid, professor, pode ser um doador?
Normal, não mudou nada isso, não mudou nada. Só que a gente deveria fazer um teste antes nos doadores, se eles não teriam a possibilidade de serem portadores da Covid-19.
Só para explicar melhor para os nossos ouvintes, o que seria a Covid tardia?
Não, que a síndrome pós-Covid tardia, ela tem uma série de coisas, né? O paciente sente cansaço, cada dia é relatado um novo sintoma, né? Ele tem algumas alterações bioquímicas que permanecem por um tempo, ele é um paciente que pode ter alguma sequela, inclusive pós-vacinas. Hoje estão relatadas algumas sequelas, principalmente no coração. Então, são vários aspectos. Mas o que eu digo é o seguinte, esse paciente tem que ser avaliado clinicamente, como qualquer outro paciente. Se ele estiver em boas condições, ele é um bom doador.
E para finalizar, professor, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas neste mês de conscientização, que é o Setembro Verde?
Porque a mensagem final que eu devo dizer é: converse com sua família, considere a possibilidade de ser um doador de órgãos. Óbvio que a gente espera que todas as famílias jamais tenham que passar por essa dor de perder um ente querido, mas isso é uma realidade que nós temos que nos defrontar algum dia, e muitos desses pacientes que partem poderão ser doadores, pelo menos talvez não de múltiplos órgãos, mas poderão ser doadores, me refiro mais a essas pessoas mais idosas, poderão ser doadores de alguns dos órgãos. Então, que esse assunto esteja presente nas conversas, nas reuniões de família, nas reuniões de amigos, e que nós possamos, então, ter uma forma de, talvez essa forma mais suprema de solidariedade humana é a doação de órgãos, que nós podemos fazer parte disso.
Converse com a sua família, considere a possibilidade de ser um doador. E chegamos ao fim da nossa série. Na semana que vem, estamos de volta com mais informações sobre câncer de mama. Para quem perdeu algum programa, é só acessar o nosso site, medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scamigliati, informação é saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.